Irmãos, hoje é um dia muito importante. Vocês sabem por quê? Não é pelo Halloween. Não. Se você pensou isso, não é. Sabe por quê? 502 anos também da Reforma, um motivo especial. Mas hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia que o Senhor nos concedeu para vivermos. Hoje é o dia que o Senhor nos deu para vivermos e fazermos tudo aquilo que nós temos que fazer. Com relação ao ontem, já está fora do nosso alcance. Não temos mais o que fazer. E o amanhã, ele é incerto. Nós não temos a garantia do amanhã. Então, hoje é o dia importante. Hoje é o dia que o Senhor nos concedeu. Então, assim, irmãos, o que você tiver que fazer, faça hoje. Se você precisa falar para alguém, para sua esposa, para o seu marido, que você o ama, a ama, faça hoje. Se você precisa falar para alguém que sente falta, que está com saudade, faça hoje. Mas não só isso, irmãos. Se você precisa pedir perdão para alguém, peça hoje. É hoje o dia. Se você precisa mudar algo na sua vida, não deixe para amanhã. Mude hoje. Hoje é o dia. E mais do que isso, se você precisa entregar a sua vida ao Senhor, entregue hoje. Não espere para amanhã. Entregue hoje. E se você precisa, de uma vez por todas, colocar a sua confiança no Senhor, hoje é o dia. Essa noite é a noite para que você faça isso. Amém? E é sobre essa fidelidade, sobre essa confiança do Senhor e no Senhor que eu quero falar com os irmãos hoje. Ok? Se eu perguntasse para os irmãos, pedisse para os irmãos citarem um dos grandes personagens bíblicos, eu tenho certeza que o nome de Davi seria um dos primeiros a ser citado. A gente vê muita humanidade na história de Davi. Ele errava, ele pedia perdão, se arrependia. Nós podemos ver nos textos a mão de Deus restaurando a vida dele. Isso traz uma proximidade, uma humanidade muito grande. Então, com certeza, nós citaríamos o nome dele. Se nós limitássemos essa pergunta ao Velho Testamento, provavelmente Davi seria o primeiro nome a ser citado. E é justamente por isso que eu quero pegar uma parte da história da vida de Davi para que nós possamos tirar uma lição preciosa, especial, para que nós possamos aplicar nas nossas vidas, aprendermos, mas aprendermos definitivamente, não esquecermos mais. Pode ser assim? Então, se você tiver com a sua Bíblia, abre lá, por favor, conecte no seu celular, 1 Samuel, capítulo 27, no verso 1º. 1 Samuel 27, versículo 1º. Na minha versão está assim, irmãos. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Feche o olho um momento, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nós te louvamos por tudo que já aconteceu até aqui, pelos louvores que pudemos cantar, pelo testemunho que pudemos ouvir. Muito obrigado, Pai, porque a presença do seu Santo Espírito já é sentida aqui. Muito obrigado também, Pai, pelo acesso que temos à tua palavra. Ela por si só já fala aos nossos corações. Mas nós queremos que o Senhor ainda tenha um pouco a mais para cada um de nós. Fala conosco, Senhor. que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a sua voz, que estejamos sensíveis para sentir o seu toque e que os nossos corações estejam abertos para a tua palavra e para essa semente que é plantada. Nos ajuda, Pai, a colocarmos em prática tudo que temos aprendido e tudo que temos ouvido, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia sermos mais parecidos com Cristo. E após esse culto, estarmos mais parecidos ainda com o Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos, Pai. Amém. Amém, irmãos? Amém. Disse, porém, Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Irmãos, pode ser que nós tenhamos a tendência natural de achar que o que aconteceu aqui, que essa reação de Davi, foi uma reação natural, uma reação normal. Ele teve medo, ele teve essa ansiedade, uma reação que a gente pode julgar natural. Mas qual foi o problema da reação de Davi? Talvez esse seja o seu questionamento. E se você me fizer essa pergunta, eu vou te responder o seguinte. O medo e a ansiedade de Davi fizeram com que ele esquecesse e duvidasse das promessas que o Senhor tinha para a vida dele. E a gente vai ver um pouquinho melhor como foi que isso aconteceu. Mas a grande pergunta é, será que Davi, ou algum de nós que estamos aqui, ou dos irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais, pela internet, será que algum de nós temos motivos para duvidar da fidelidade do Senhor? Será que nós temos? Eu não tenho, irmãos. Eu não tenho. Se você tiver, no final do culto, vem falar comigo, porque provavelmente tem alguma coisa errada. E não é com o Senhor. Eu não tenho, irmãos. Eu não tenho. Será que se Davi olhasse na agenda dele, no seu diário, tudo o que ele passou, a história da vida dele, será que ele veria algum indício que embasasse essa dúvida, esse medo e esse questionamento que ele fez? Será que ele encontraria? O menor sinal que fosse de que Deus vacilou, de que Deus titubeou, de que Deus o abandonou, será que ele encontraria? O menor episódio que fosse, um simples sinal da parte de Deus, que ele entendesse que Deus estava o deixando de lado, será que ele encontraria na sua agenda? Vamos aproveitar, irmãos, que nós estamos no final do ano, amanhã a gente já entra aí no último bimestre do ano, e vamos fazer uma retrospectiva. Retrospectiva 2019 da vida de Davi. Se a gente voltar ali, alguns capítulos antes do texto que a gente leu, 1 Samuel capítulo 16, ali vai contar a história de quando Deus mandou o profeta Samuel até a parentela de Jessé para ungir o escolhido. Deus tinha se desagradado de Saul e mandou o profeta ir até lá para ungir o substituto. Os irmãos conhecem essa história, pelo menos já ouviram falar. E o profeta chega na casa de Jessé e fala assim, o Senhor me mandou aqui, manda vir os seus filhos. E Jessé chama seus 7 filhos. O mais velho primeiro, que era mais forte, que era mais experiente. E Deus foi revelando ao profeta, não é esse, não é esse, não é esse. E não era nenhum dos 7. E o profeta fala assim, mas acabaram seus filhos? E Jessé fala assim, não, tem o mais novinho, mas ele está lá no campo, porque ele é pastor, está cuidando dos animais. E o profeta falou, então vai lá, traz ele, porque a gente não vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele chega, o Senhor fala com o profeta, é esse, não atente para a sua aparência, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Então, irmãos, o critério do Senhor era o coração. E por mais que o profeta pudesse imaginar que o mais velho fosse o mais bem preparado, o mais experiente, o Senhor se manteve fiel. Não, o meu critério é o coração. É o coração. Então, Davi, nessa circunstância, ele foi desacreditado, inclusive, pela sua família. Porque o texto é muito claro. Jessé fala, estão aqui os meus 7 filhos. Mas ele tinha 8 filhos. Nem mesmo Jessé acreditou nele. Porém, o 8º, Davi, era o menos provável. Mas era esse que Deus tinha escolhido. Era esse que o Senhor tinha escolhido. E se a gente caminha um pouquinho pelo texto, no capítulo 17, tem uma outra história muito conhecida. A história do gigante Golias. Então, o texto fala que Golias tinha 3 metros de altura, que ele usava uma couraça que pesava 60 quilos, que ele usava uma flecha, uma lança, que com a ponta pesava 15 quilos, e fora isso, ele tinha um escudeiro que ia à frente dele. E se você não conhece a história, se você talvez nunca tenha ouvido essa história de Davi, talvez você possa pensar, nesse momento, ele achou uma brecha para desconfiar do Senhor. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de um gigante, que só da gente descrever e imaginar já assusta. Então você pode pensar, ali ele encontrou uma brecha para desconfiar. Ali talvez Deus tenha dado uma resbalada. Mas não, irmãos. Não. Se você conhece a história, você vai lembrar que Deus deu a prova, mas que também Deus deu a vitória. Que Deus deu a escapatória. Amém, irmãos? Então, Deus dá a prova, mas Ele não nos deixa sozinho. Ele está conosco para a vitória. Amém? Mas outra pergunta, irmãos. Nós estamos falando da retrospectiva de Davi. E na sua retrospectiva? Qual era o gigante que você enfrentava? Ou quem era o gigante que você enfrentava? Qual é o tamanho do gigante que você enfrentava? Ou talvez, melhorando a pergunta, qual é o gigante que você está enfrentando? Qual é o tamanho do seu gigante? Deus dá a prova, mas Ele também nos dá a vitória. E eu tenho uma boa notícia para compartilhar. Mais uma boa notícia para compartilhar. Sempre tenho mais e sempre tenho uma boa notícia. Você já parou para pensar que se você está aqui essa noite, ou se você está acompanhando pela internet, nessa noite, é porque com a ajuda do Senhor, você venceu todos os gigantes que se levantaram até hoje na sua vida? Amém? Você já parou para pensar nisso? Eu não estou falando que foi fácil, e eu não estou falando que não deixou marcas, que não deixaram cicatrizes. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que você e eu somos vitoriosos, graças a Deus. Amém? Amém? Nós estamos com 100% de aproveitamento, irmãos. Não foi fácil, foram batalhas, mas nós estamos aqui. Você superou 100% dos seus piores dias. Glórias a Deus por isso. Pegando novamente um exemplo que foi citado aqui, todos nós passamos por dificuldades, muitas vezes nós trazemos algumas dificuldades para as nossas vidas. O Jean deu um testemunho belíssimo aqui, passou por dificuldades, por problemas, tem algumas marcas de tudo que ele passou, das escolhas que fez, assim como todos nós. Mas ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. Está vencendo, está batalhando, está lutando a cada dia. Mas ele está aqui para testemunhar. 100% de aproveitamento. Meu irmão, minha irmã, certamente, você, eu e Davi, nós passamos e passaremos por noites escuras, longas e frias. Mas eu tenho plena certeza de que o Senhor estará lá, ou como uma estrela brilhante, ou como o sol que nasce pela manhã seguinte, todo radiante, imponente, forte, trazendo a luz novamente. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Como foi que você chegou aqui? Como você estava pensando? Como você estava vivendo isso? Lembra, irmão, a palavra diz que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? E essa alegria, esse gozo que vem pela manhã, não tem a ver com as circunstâncias, mas tem a ver com a presença do Senhor nas nossas vidas. Tem a ver com o Santo Espírito de Deus que habita em nós. Irmãos, o Senhor era ou não era com Davi?
Era.
Era? E por que conosco seria diferente? Se ele era com Davi, por que não vai ser com o Leandro? Por que não vai ser com o Jean? Por que não vai ser com você? Por quê? Nós temos que lembrar que nós estamos falando de um atributo de Deus, que é a sua imutabilidade. Ele não muda jamais. Ele era assim ontem, ele é assim hoje, e ele vai ser amanhã. O Senhor não muda, e esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Eu tenho plena certeza que diariamente nós somos expostos a vários riscos, vários perigos, mas a mão poderosa do Senhor constantemente está sobre nós, cuidando, guardando, protegendo e nos livrado. E tem nos livrado. Caminhos, como Jean falou, que ele percorreu, que ele passou, que só a mão poderosa do Senhor poderia protegê-lo e conduzi-lo para que ele estivesse aqui hoje. Assim como cada um de nós, assim como você também, e talvez não tenha testemunhado, assim como com certeza na minha vida também, a mão poderosa do Senhor está lá nos guardando, nos protegendo e nos livrando. Mas então, o que foi que esse medo e essa ansiedade de Davi causaram? Qual foi o resultado disso? O que isso trouxe? Em primeiro lugar, Davi desobedeceu ao Senhor. A ordem que Deus tinha dado, nós não lemos, mas está lá no capítulo 22, a ordem do Senhor para Davi é que ele fosse para Judá. O texto diz assim, capítulo 22, verso 5. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Mas não só isso, Davi também fazendo isso, ele buscou refúgio numa terra de inimigos. Se você conhece a história, você lembra como foi que Davi chamou o gigante Golias? Esse incircunciso filisteu. E o texto que nós lemos diz que Davi fugiu para onde? Para a terra dos filisteus. Então ele duvidou, ele desobedeceu ao Senhor e ainda fugiu para uma terra inimiga. Irmãos, o Senhor tinha uma promessa na vida de Davi? Sim ou não?
Sim.
O Senhor tinha mandado um profeta ungir Davi como sinal dessa promessa? Sim ou não?
Sim.
E a promessa já tinha se cumprido até esse momento na vida de Davi? Ainda não. Então, se Deus prometeu, Deus mostrou e Deus ainda não tinha cumprido, ele tinha algum motivo para duvidar do Senhor? Ele deveria ter considerado o que Deus tinha feito por ele para saber que o Senhor ainda era o seu defensor. Sim, ele deveria. E não fez. Mas, novamente, trazendo para nós, mas e você e eu, irmãos? Será que nós não duvidamos exatamente da mesma forma que Davi? Nós sabemos o que o Senhor fez nas nossas vidas, na vida das pessoas que estão próximas da gente, na vida de cada um dos irmãos que quinta-feira após quinta-feira vem aqui testemunhar, mas nós duvidamos da mesma forma. exatamente igual Davi, uma desconfiança completamente sem motivos. Porque cada um de nós aqui falou que sabemos quão fiel o Senhor é. Alguém já disse certa vez, e eu não lembro quem foi o autor, que nós não duvidamos que o Senhor seja capaz de agir, de intervir em nosso favor. Nós não duvidamos disso. Mas nós sempre achamos que o Senhor faz na vida do outro e não na nossa. Na vida do outro e não na nossa. A bondade de Deus, irmãos, quando eu estava escrevendo, me veio isso à mente, quando eu estava digitando. A bondade de Deus nas nossas vidas, ela tem sido admirável. Uma bondade que a gente não tem como expressar. Ele não falhou nem sequer uma vez conosco. Enquanto nós falhamos com o Senhor e falhamos muito, com muita frequência. Mas o Senhor continua firme, continua nos guardando, nos protegendo com o seu escudo, nos guardando, nos livrando, protegendo as nossas cabeças diariamente. Tem uma música, irmãos, que eu gosto bastante, eu sempre ouço, e daí, numa tradução assim, livre de um trecho dela, ela diz assim: sua graça abunda em águas profundas, sua mão salvadora será meu guia, onde os pés podem falhar e o medo me envolver. Você nunca falhou e não vai começar agora. Irmãos, o Senhor nunca falhou conosco e não vai ser agora que Ele vai começar a falhar. Porque Ele não muda. Ele não é como o homem, nem filho do homem, para que mude, para que se arrependa. O Senhor nunca falhou conosco e não vai começar agora. E isso eu garanto para vocês, irmãos. Pensando em tudo isso, a nossa conclusão, ou a conclusão que essas nossas evidências nos levam a chegar é que o Senhor sempre esteve conosco, sempre esteve presente, sempre esteve firme, e Ele não vai nos deixar agora. Se até hoje Ele não falhou, não vai ser hoje que Ele vai nos deixar. O Senhor irá nos sustentar até o fim, irmãos. Até o fim. Você consegue ver as evidências da fidelidade do Senhor na vida de Davi? Consegue? E na sua vida? Você consegue? Consegue ver as evidências da fidelidade do Senhor na sua vida? Talvez nós tenhamos aí 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, todos rostinhos bem novos. Já temos um tempo de vida, um tempo de experiência. Nesse tempo de caminhada até aqui, você consegue ver essas evidências da fidelidade do Senhor na sua vida? Consegue ou não, irmãos? Semana após semana, nós temos atendido pessoas aqui na igreja, aqui no culto de quinta, um tempo precioso, que também somos muito abençoados. Semana passada, uma irmãzinha veio até mim, foi uma palavra de bênção. É um tempo precioso. E algo que marca muito, que me chama muito a atenção, é que muitos irmãos, quando vêm aqui, eles testemunham que estão passando por dificuldades, por problemas, enfrentando gigantes, mas eles vêm aqui para agradecer. Agradecer porque, mesmo enfrentando um gigante, conseguem ver marcas da fidelidade do Senhor em suas vidas. Amém, irmãos? Amém. Isso é um coração de gratidão. Um coração de gratidão. Nós vemos, ou nós podemos ver, os sinais da fidelidade do Senhor nas nossas vidas, as evidências da fidelidade do Senhor nas nossas vidas, mesmo enquanto estamos enfrentando os gigantes. Mesmo enquanto estamos enfrentando os gigantes. Você tem observado? Você tem visto essas evidências da fidelidade do Senhor? Você tem visto? Para você pensar com você mesmo. Ou será que Deus não tem feito nada por você? Você já tinha considerado que o fato de você estar aqui, com saúde, bem, como o Jean falou, talvez não tendo tudo o que você queira ter, mas tendo tudo aquilo que você precisa para viver. Você tem visto isto como exemplos da fidelidade, marcas da fidelidade do Senhor na sua vida, da sua família, dos que estão perto de você? Quando você ouve um testemunho, como o que você ouviu hoje, você vê evidências da fidelidade do Senhor? Irmão, se talvez você não veja ou não perceba, é porque talvez o seu foco não esteja no Senhor. Talvez o seu foco esteja um pouco distorcido. Mas, como eu disse no começo, hoje é o dia mais importante. Hoje é o dia que nós temos que fazer aquilo que nós precisamos fazer. E talvez essa noite, hoje, dia 31 de outubro, seja o dia que você precise colocar a sua confiança no Senhor. Talvez hoje seja o dia que você precise entregar os seus caminhos ao Senhor. Entregar o seu coração a Ele. E mudar toda essa perspectiva. É abençoador você ouvir um testemunho do poder de Deus agindo na vida de alguém. Mas, irmãos, isso é para todos nós. Isso é para cada um de nós. Isso é para cada um de nós. É abençoador ouvir o testemunho do irmão. Mas eu também quero ter as minhas experiências. Eu também quero ter a minha intimidade com o Senhor. E isso só depende de mim. O relacionamento com Deus é como um oceano. Você pode mergulhar no raso, mas você pode mergulhar no fundo. E quanto mais fundo você quiser ir, mais você vai encontrar, porque o nosso Deus é ilimitado. Além dele não mudar, ele é ilimitado. E quanto mais você buscar, mais ele vai se revelar. Amém, irmãos? Como eu falei, talvez você precise ajustar o seu foco. Talvez você, olhando para dentro de si, para a sua vida, olhando no seu diário, você não consiga ver as evidências da fidelidade do Senhor. E se isso está acontecendo, agora é o momento de você ajustar o foco. Porque com a lente ajustada, eu tenho certeza que você vai ver. Eu tenho convicção de que você vai ver. A banda vai começar a tocar. E enquanto eles tocam, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Como é que está o seu foco? Você tem visto a mão do Senhor agindo em seu favor? Será que o Senhor tem uns filhos preferidos e outros não? Uns que Ele proporciona e para outros não? Eu tenho certeza que não, irmãos. Assim como eu tenho certeza que diariamente nós precisamos passar as nossas vidas a limpo diante do Senhor. Diariamente. Diariamente nós temos acertos, temos erros. Diariamente nós temos que cuidar daquilo que parametriza a nossa vida. E eu tenho certeza que quanto mais ajustado ao Senhor você tiver, mais evidências da fidelidade do Senhor você vai encontrar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então feche seus olhos, irmãos. A gente vai orar. Mas enquanto a gente ora, talvez o Senhor tenha falado diretamente no seu coração que você precisa alinhar o seu foco, que você precise rever algumas áreas da sua vida, que talvez você precise entregar a sua vida ao Senhor, porque talvez você não veja o que Deus tem feito, porque você não entregou a sua vida a Ele. E como eu disse, hoje é o dia, irmãos. Hoje é o dia. Amados, se o Senhor tocou no seu coração, se o Senhor falou contigo, faz um sinal com a sua mão para que a gente possa orar. Para que a gente possa orar por você, para que nós possamos estar perto de você nesse momento. Às vezes o começo da caminhada é difícil, a gente precisa de uma mão para nos ajudar. Mas esse primeiro passo é muito importante, irmãos. Não deixe que esse momento passe, não deixe que esse dia precioso passe, sem que você tome uma decisão. Essa decisão que você precisa tomar, ela precisa ser tomada hoje. Ela precisa ser tomada hoje. Glória a Deus pelas decisões, glória a Deus pelas mãos, glória a Deus por esses corações que estão abertos à palavra do Senhor. E não deixe de pensar sobre isso, sobre o seu coração, sobre como está o seu caminho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, porque nós podemos, nos mínimos detalhes, reconhecer as marcas da sua fidelidade em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom conosco. Muito obrigado porque o Senhor nos ama, Senhor, independente de quem sejamos, Pai. Independente do que nós façamos, Pai, o seu amor não muda, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque nós não somos dignos e nem merecedores do seu amor, Deus. Mas ainda assim, Pai, o Senhor nos ama. Mesmo sendo um Deus tão grande e tão poderoso que sustenta todo o universo, o Senhor é um Deus tão próximo, tão relacional, um Deus tão próximo dos seus filhos. Nós te louvamos, Pai, pelo privilégio que temos, Pai, de podermos erguer as nossas vozes em louvor e adoração a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, não pelo nosso merecimento, Pai, mas pelo Seu amor, pela Sua bondade e pela Sua fidelidade conosco. Nós te louvamos, Pai, por esse tempo precioso, por esse tempo especial, pelas decisões que foram tomadas, Pai, que estão sendo tomadas, Pai. Nos ajuda, Pai, a que isso frutifique, Senhor. Que não sejam apenas palavras ou decisões no momento, Pai, mas que sejam definitivas em nossas vidas, Deus. Muito obrigado, Pai, porque a Sua presença é sentida nesse local, Pai, desde que nós chegamos. Eu te louvo e te agradeço por cada um desses irmãos que está aqui, Pai. Cada um dos irmãos que nos acompanham, Pai, pelas redes sociais, pela internet, Pai. Muito obrigado, Pai, porque todos poderiam estar em casa descansando das suas atividades do dia, Pai. Poderíamos estar em outros lugares, Pai, mas optamos por vir buscar a Tua presença na Sua casa, Deus. Nós Te louvamos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos.